Bom dia outra vez, caros colegas. Vamos dar início à reunião. Eu quero fazer, antes de iniciar esta segunda parte da reunião, uma referência à nossa colega Maria Orísia Roque, que substituiu o nosso, já devia tê-lo feito na última reunião, peço imensa desculpa, que substituiu o nosso colega Artur Rego, como suplente aqui da Comissão. Portanto, Sra. Deputada, bem-vinda aqui à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e do Local. Sra. Deputada, meus caros colegas, temos para aprovar as atas 87, 88 e 89. Não sei se algum colega quer usar da palavra sobre... fazer alguma referência ao conteúdo, das atas, não? Sim? Então, Sr. Deputado Leitão Amaro...
Ata 87, na página 2...
No que toca a 87, sim, a primeira. Página 2, tenha a bondade.
Segundo capítulo. Diz-se aí algures, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Pedro Farmaus, na quinta linha, o anúncio de propostas do grupo parlamentar do PS à lei do arrendamento. Okay. Diz PSD aqui e é PS. O Sr. Deputado Pedro Farmoço não anuncia propostas do PSD.
Muito bem. Mais o 88 e 89, alguma coisa? Sr. Deputado, não? Então pronto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado a 87, 88 igual. Quem vota contra, quem se abstém? 89, quem vota contra, quem se abstém? Aprovadas por unanimidade as três atas. Temos uma iniciativa europeia. O relator, o Sr. Deputado Carlos Santos Silva, informa-nos que vai no sentido de não se emitir parecer. Alguém se opõe? Não? Então não emitirmos parecer sobre a iniciativa europeia. Passamos ao ponto 4. Ponto 4 é iniciativas legislativas. Temos um projeto de lei. Aliás, no quadro de um agendamento potestativo, que penso que sairá, haverá debate amanhã, não é? Do projeto de lei 348 do PCP, que revoga a lei 31/2012, de 14 de agosto, que procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano. A relatora é a senhora deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, dava-lhe a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também muito sucintamente... Portanto, o relatório diz respeito ao projeto de lei 348 do PCP. Este projeto de lei, que está agendado para amanhã, num debate potestativo, visa revogar a lei, o novo regime do arrendamento urbano, conhecido como Lei das Rendas, à qual o PCP qualifica como a lei dos despejos, que aliás no ponto 2 também faço referência a esse aspecto, porque penso que é importante neste ponto, que tem a ver com a motivação e com o conteúdo dos projetos, fazer de facto referência aos aspectos políticos que os partidos proponentes entendem destacar das suas iniciativas legislativas. Portanto, o projeto de lei tem como objetivo a suspensão do atual regime de arrendamento urbano, mas também visa a correção extraordinária das rendas previstas no artigo 11º da Lei 46/85. Portanto, tem o seu âmbito um bocadinho mais alargado do que não simplesmente só a questão da última legislação sobre o arrendamento urbano. Portanto, a motivação do PCP é porque entende que está em causa o direito à habitação, considera a lei uma lei dos despejos porque o resultado da sua aplicação promoverá o despejo sumário de muitas famílias. E considera também que esta lei é um instrumento concebido pelo Governo e pela maioria parlamentar no sentido de servir os interesses dos senhorios e a atividade especulativa. Bom, haveria muito mais a dizer sobre a motivação da iniciativa, mas penso que estes são os traços mais significativos sobre essa matéria e, portanto, o objeto da iniciativa penso que está bem claro. Quanto a iniciativas pendentes sobre a matéria, existe um projeto de resolução do Partido Socialista e um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que estão devidamente numerados. Quanto às consultas, tendo em consideração que o projeto de lei será discutido já amanhã, portanto não há lugar não há lugar por questão de calendário a nenhum tipo de audição prévia. Caso baixe a comissão, seja aprovado e baixe a comissão, os grupos parlamentares devem considerar as consultas que poderão ser feitas nesta matéria e que poderiam ser muitos. Sob a opinião da relatora, gostaria de dizer que não tive condições de a fazer por escrito neste relatório, que me custa um pouco porque acho que é um tema muito importante. No entanto, os senhores deputados e as senhoras deputadas conhecem bem a minha opinião sobre esta lei. Infelizmente não consegui passar a escrito da forma como gostaria e por isso prefiro eximir-me a esse direito que me é concedido. Portanto, conclusões são simples, portanto estão expostas e nesse sentido só me resta agradecer aos serviços da Assembleia a elaboração da nota técnica que será anexada a este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos colegas pretende dizer alguma consideração sobre o relatório? Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para agradecer à Sra. Deputada Relatora Helena Pinto a celeridade com que fez e preparou este relatório e dizer que concordamos com as suas conclusões e com o seu conteúdo.
Então, Sr. Deputado Leitão Amaro,
tenha a bondade. Só agradecer à Sra. Deputada Helena Pinto a apresentação do relatório. Não temos nada a objetar.
Também é só para agradecer à Sra. Deputada Helena Pinto e também votaremos a favor do relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou de forma sintética, espero eu, falar do que está aqui em causa. Este é um relatório proposta de lei número 125/12, segunda do Governo, que aprova o Estatuto de Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Reúne todos os requisitos formais, funcionais e regimentais e, portanto, vou dispensar de os citar. Chamo só a atenção que decorreu entre o dia 26 de janeiro e 25 de fevereiro a apreciação pública que esta proposta de lei implicava e, como isso, foi ontem o término da sua apreciação pública e também foi a data em que se tentou recolher o máximo de informação para este relatório. Chamava a atenção que, além das entidades normais, que foram igualmente recebidos os contributos da Associação de Consumidores da Região dos Açores, da União Geral de Consumidores e da Confederação dos Agricultores de Portugal, e chamava a atenção que fazia desde já uma proposta na página número 2 que se acrescentasse depois mais três entidades que, entretanto, deram os seus contributos, que é nomeadamente a GTP, o CETAL e o GT, portanto, uma proposta de alteração aqui neste parágrafo, e à questão substantiva. Tendo agora os aspectos formais e a questão substantiva, a primeira que é a proposta de lei 125 visa alterar os estatutos jurídicos e entidades dos serviços de água e resíduos, com o intuito de se proceder ao reforço da independência da ERSAR no exercício das respectivas funções, designadamente através da redução dos poderes de tutela a atos específicos que não contendam com a intervenção da regulação e supervisão nos termos da lei e dos estatutos e ainda mediante a alteração dos estatutos dos membros do Conselho de Administração quanto ao processo da sua designação, ao período dos mandatos, às garantias da sua inamovibilidade e às regras de cessação dos mandatos. Com este objetivo, diz o Governo, e acentua a autonomia do regulador, face ao Poder Executivo, concedendo um estatuto e os meios para defender o interesse geral e os interesses dos utilizadores dos serviços regulados, com a salvaguarda da viabilidade económica das entidades gestoras e dos seus legítimos interesses. E, finalmente, nestes termos, a proposta de lei altera a natureza jurídica, a da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, atribuindo o estatuto, de acordo com o seu artigo 6º, entidade administrativa independente, supervisão e regulação do setor dos serviços de água pública, de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e urbanas e de gestão de resíduos urbanos, com a missão, definida no seu artigo 28, de supervisão e a regulação dos setores de serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e da gestão de resíduos urbanos, e o exercício das funções de autoridade competente para a coordenação e fiscalização do regime de qualidade da água para consumo humano nos termos da lei e dos respectivos estatutos. E, sem mais delongas, passava para as conclusões visto que haverá a oportunidade na próxima quinta-feira de esgrimirmos argumentos sobre a bondade da proposta. E dito isto, passava para aquilo que me parece que é o fundamental, e não referindo novamente os aspectos mais regimentais, legais e jurídicos que estão devidamente contemplados. A proposta da Lei 125 visa alterar o estatuto jurídico da entidade reguladora do serviço de água e resíduos, em que, nos termos e para efeitos da linha D do número 5 do artigo 54 e da linha A do número 2 do artigo 56 da Constituição do artigo 134 do Regimento da Assembleia da República, e mais os artigos 469 e 465 da Lei 7 de 2009, que é a revisão do Código de Trabalho, a mesma decisão foi colocada à apreciação pública. O processo correu entre o 26 de janeiro e 25 de fevereiro de 2013, data da elaboração deste relatório. Têm sido recebidos os contributos, e agora teria que acrescentar aqui o resto dos contributos que faltam, e era nesse sentido a segunda alteração que eu propunha que fosse feita no texto deste relatório. E, finalmente, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local considera que a proposta de lei em apreço se encontra em condições de subir a plenário e emitir o presente parecer nos termos do disposto número 1 do artigo 136 do Regimento da Assembleia da República. Para já, Sr. Presidente, é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Barmalso. Caros colegas, está em apreciação a proposta de parecer do Sr. Deputado Relator. Mário Magalhães, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas duas notas breves para saudar e agradecer ao Sr. Deputado este parecer e este relatório. E que o mesmo está bastante factual e que enumera alguns dos principais objetivos, de forma muito sucinta, nomeadamente o reforço dos poderes, a autonomia e a independência do regulador. Portanto, concordamos e aprovamos com este relatório, nomeadamente as alterações propostas, que penso que devem ser, inclusive, incluídas, porque são os relatórios que chegaram entretanto e que, por uma questão de tempo, apenas não foram incluídas. Muito obrigado.
Obrigado. Algum colega mais pretende usar da palavra? Então, está tudo de acordo. Agradecer também ao deputado Fito Formoso pela elaboração do relatório. Ponho à votação as partes que são votáveis, não é? A 1 e a 3. Quem vota contra, quem se abstém, temos o relatório também apresentado, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Formoso. Na especialidade, temos a proposta de lei 122.
Foi aprovada na especialidade e baixou à comissão.
Mas essa está a correr. Ah, que foi aprovada na generalidade, baixou a comissão, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Bom, eu acho que aqui, na próxima semana, devíamos estabilizar um programa de propostas de apreciação na especialidade desta lei. Digo eu, mas dirão Vossas Excelências que coordenam isto, que mandam nisto. Sr. Deputado Helena Pinto, já pediu a palavra, tenha à vontade. Tenha à vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era para colocar uma questão sobre esta proposta de lei, porque chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e penso que de todos os grupos parlamentares, que existia uma abertura para a criação de um grupo de trabalho conjunto com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, aliás, cuja direção se dirigiu à Presidente da Assembleia a fazer essa proposta. Não sei se vai ser objeto de discussão em conferência de líderes, mas pelo que me fui informada, que vários partidos já tinham dado o seu acordo a este grupo. Portanto, e até que ponto é, como é que vai funcionar a especialidade, se já podemos avançar a uma coisa ou se não? É uma pergunta.
Posso dar uma informação? Eu estive presente na reunião com a Sra. Presidente da Assembleia, a pedido da Sra. Presidente. Na verdade, a Associação Nacional de Municípios fez a proposta no sentido de constituir um grupo de trabalho em que englobasse representantes dos partidos, da Comissão e também a Associação Nacional de Municípios e o Governo. Deu um exemplo do passado e que a Sra. Presidente elaborou sobre a constituição de grupos de trabalho fora do contexto parlamentar, tem doutrina e posição sobre isso, com a qual eu, aliás, concordo, mas é uma questão pessoal, mas levará à Conferência de Líderes essa proposta, portanto, eles dirão. António.
Sr. Presidente, relativamente à questão do processo da especialidade, nós tínhamos fixado em reunião anterior que que até ontem, às 3 da tarde, seriam entregues propostas de alteração para que a Comissão pudesse produzir o relatório para subir a plenário, nos termos da última deliberação do plenário, que era de até dia 3 de março ser concluído o trabalho prévio. Ah, ok. O regime financeiro. Ah, ok. Pronto, pensei que estávamos a falar do outro.
Não. O 122.
Pronto, muito bem. Sobre a 122, então, eu julgo que devemos, mas aproveito para falar das duas. Sobre a 122, deveremos, nesta fase, avançar com o procedimento normal até haver alguma instrução em contrário da Conferência de Líderes. As regras do Parlamento não permitem a existência de órgãos que não tenham, não sejam compostos exclusivamente por membros do Parlamento, e, portanto, eu julgo que o regimento aí é claro. Os grupos de trabalho são constituídos por deputados, não outros que não deputados, podem convidar entidades para serem ouvidas, para se pronunciarem. Agora, eu julgo que o regimento é claro. Da nossa perspectiva, o que se deve seguir é as propostas dos grupos parlamentares relativamente aos trabalhos. Eu julgo que o Sr. Presidente poderia estabelecer que até a próxima segunda-feira os deputados pudessem apresentar sugestões de audições a realizar, se for o caso, e da nossa parte não vemos inconveniente em que haja a criação de um grupo de trabalho de deputados, que é assim que o regimento prevê, é assim que muitos trabalhos na especialidade são realizados. Eu julgo que este pode merecer um trabalho da especialidade de grupo de trabalho, e para já é tudo. Eu julgo até haver instruções diferentes da Conferência de Líderes, julgo que é assim que devemos proceder.
Sim, não podemos proceder de outra maneira. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, sobre este mesmo assunto, 122... Sobre este mesmo assunto, a proposta da Lei 122 não é uma proposta contraditória com aquela que o Sr. Deputado António Leitomar acabou de fazer, mas complementar. Tendo em conta a informação que o Sr. Presidente apresentou relativamente à eventual criação de um grupo de trabalho que seria discutido numa conferência de líderes, provavelmente isso irá ocorrer em breve e poderíamos aguardar por uma decisão da conferência de líderes sobre essa matéria antes de começarmos desde já a avançar com os trabalhos. Portanto, eu propunha que o prazo não fosse este, mas um pouco mais adiantado, de forma a permitir que conhecêssemos a decisão da Conferência de Líderes, independentemente da opinião que cada grupo parlamentar tenha ou não sobre o assunto, será debatido aí, com todos os argumentos, e depois teremos uma decisão da Conferência de Líderes, e com base nessa decisão, então, saberemos com o que contar, se haverá ou não este grupo de trabalho com a Associação Nacional de Municípios, ou só com deputados, e a partir daí, então, estabelecermos um calendário de discussão na especialidade, até porque esta lei, segundo creio, parte significativa das normas entram só em vigor 1 de janeiro de 2014 e outra parte até só 1 de janeiro de 2016. Portanto, não haverá pressa de já para a semana. Portanto, nesse sentido, propunha que se pudesse não marcar já a segunda-feira, mas na reunião logo a seguir à decisão da Conferência de Líderes. Relativamente ainda à 104, não está em discussão, mas como foi levantada esta questão,
não barilhamos.
É melhor não discutir agora, mas temos é que na ordem de trabalho...
Já discutimos a seguir, muito bem. Fechemos este. Eu penso que o Pedro Farmácio tinha pedido a palavra antes do Altino Bessa, não sei, mas é igual.
Oh, Sr. Presidente, eu acho que enquanto não houver decisão da Conferência de Líderes, nós temos aqui uma situação um bocado delicada, não é? Que é não vá de Conferência de Líderes ter um entendimento diferente que aquele que foi há bocado aqui exposto e fazer uma proposta à Comissão, ter um grupo de trabalho também envolvendo a Associação Nacional de Municípios, como já no passado isso existiu. Eu acho que sem sabermos o que é que a Conferência de Líderes vai, em concreto, decidir, acho que a gente devia tirar alguma cautela na tomada de decisões sobre esta matéria. Agora, eu só queria chamar a atenção, mas mais importante do que isso é assim, o grupo de trabalho obviamente terá que existir no caso de haver um conjunto de propostas que mereçam aqui um debate sobre essa matéria. Até lá, também não vale a pena criá-lo.
Está de Altino Bessa, tenha a verdade.
Sr. Presidente, basicamente para estar de acordo com aquilo que foi dito, porque me parece que temos que esperar pela decisão da Conferência de Líderes, espero que vá no sentido de não acatar a recomendação da Associação Nacional de Municípios, mas isto é apenas uma opinião meramente pessoal. De qualquer das formas, se a decisão for outra, teremos que também acatar isso. E parece-me razoável, enquanto não houver essa decisão, seja ela qual for, estar já também a estabelecer um calendário para segunda-feira, porque eu nem sei se a conferência de líderes vai ocorrer na quinta-feira ou na sexta, por isso, eventualmente, decidirmos depois um calendário para podermos apresentar propostas de audição com as várias entidades, depois de sabermos a decisão e não estar a antecipar. Eu pessoalmente não faço a mínima ideia qual é que vai ser a decisão, sinceramente nem estou aqui, é uma opinião minha, mas que pode não ser essa a opinião da Conferência de Líderes e que teremos que acatar.
António Leitão Lar.
Sr. Presidente, eu acho que aliás, fez parte do conteúdo da minha intervenção dizer a Conferência de Líderes decidirá o que decidir. Na ausência de uma decisão da Conferência de Líderes, nós devemos avançar como todos os trabalhos da especialidade. Se houver uma decisão da Conferência de Líderes e se ela ocorrer em breve, nós devemos agir de acordo com isso. Agora, não vamos ficar ad eternum à espera da Conferência de Líderes. Portanto, o que eu sugeria, até para tentar acomodar um bocadinho a posição de todos, eu não sei se não será decidido hoje. Se for decidido hoje, o Sr. Presidente com certeza comunicará, mal tenha conhecimento, o que foi a decisão da Conferência de Líderes. Não havendo decisão da Conferência de Líderes, eu proporia que no prazo de 2 semanas, então, caso não houvesse nem na Conferência de Líderes de hoje, nem na da próxima semana, qualquer decisão ou pronúncio sobre a matéria, ou pedido para que o processo na especialidade aguardasse, nós vamos ter que prosseguir, porque não houve não há uma obrigação da Conferência de Líderes de pronunciar sobre isto. Isto foi uma entidade que fez uma proposta, meritória como tantas outras propostas, e a Conferência de Líderes pronuncia-se sobre ela se a senhora Presidente entender ou se qualquer dos grupos parlamentares suscitar. Não sendo o caso, nós temos que continuar. Portanto, eu sugeria que esperássemos, então, não pela próxima reunião, mas pela seguinte, e caso não houvesse decisão sobre esta matéria, nós avançamos.
Exatamente. Muito bem. Aliás, um dos pressupostos também, se eu percebi bem, da proposta da Associação Nacional de Municípios, era que o grupo de trabalho tivesse, ao fim e ao cabo era um grupo de trabalho informal, não é? Tivesse um representante de cada partido, a associação e o governo, porque no pressuposto deles o governo é essencial, porque não era um grupo de trabalho sem o governo, portanto também não sei se o governo também estaria disponível a estar nesse grupo de trabalho, portanto há muita coisa ainda para tratar. Mas estou de acordo com esta metodologia, então fica assim determinado e deliberado que nos próximos 15 dias nós aguardaremos pela deliberação da Conferência de Líderes e daqui a 15 dias estabilizamos um programa de ação, sendo certo que também não estamos muito, obviamente, muito pressionados pela circunstância de que, como aqui se disse, a lei só é para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2014. Muito bem, agora vamos passar, temos aqui uma matéria que é o parecer sobre a Conta Geral do Estado. Sr. Deputado. Sim.
Antes de passarmos ao ponto seguinte, como estamos a falar de iniciativas legislativas e foi levantada a questão da 104, eu tinha aqui uma questão a levantar, se poderíamos, neste ponto das iniciativas legislativas, também falar sobre a 104.
Sim, eu ia falar no fim, mas está bem.
Não, como não vi ponto a outros assuntos,
sim.
Se não se permitir. Pronto, efetivamente, como já foi referido aqui, havia uma data estabelecida para ontem, às 15 horas, para a entrega de propostas por parte dos grupos parlamentares relativamente à proposta 104.
Passou para outra semana.
Mas, portanto, é só confirmar essa informação, que foi por acordo de todos os grupos,
passou para a próxima semana.
Não, dito, era só essa.
Segunda-feira. Está assente. Entre todos. Não fazemos mais audições. Até a próxima segunda-feira. O prazo foi consensado por todos os coordenadores. Todos os seus coordenadores. Vamos então ao parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2011, em que a relatora é a Sra. Deputada Margarida Neto, a quem eu dava de imediato a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Para a elaboração do presente parecer, foi analisada a Conta Geral do Estado de 2011 e tidos em conta os pareceres do Tribunal de Contas, do Conselho Económico e Social, da Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República. Procede-se de seguida a análise setorial da execução orçamental referente ao ano económico de 2011, tendo em consideração as contas dos serviços integrados e fundos autónomos relativas ao Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, bem como as que dizem respeito às contas da administração local, por ir ao encontro do solicitado pela Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública. Em relação ao Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, no Orçamento de Estado para 2011, apresentava um orçamento de 727,6 milhões de euros, tendo durante o ano 2011 visto este valor aumentar para 761,7 milhões de euros, como resultado do acréscimo das rúbricas de créditos especiais em 7,2 milhões de euros, da dotação provisional em 23,5 milhões de euros e 3,4 milhões de euros por via de outras, tal como pode ser visualizado no quadro seguinte. Quanto ao valor da execução orçamental de 2011, o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território apresentou o valor de 606,5 milhões de euros, o que traduz um grau de execução de 0,83% face ao orçamento do Estado inicial e 0,80% considerando o orçamento do Estado final. No mapa seguinte, podem aferir-se as despesas dos serviços integrados por classificação orgânica. Relativamente ao desempenho dos serviços e fundos autónomos do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, apresentam-se de seguida os mapas C e D relativos à execução orçamental da despesa no valor de 1.312 milhões de euros e da receita de 1.652 milhões de euros. Relativamente às responsabilidades contratuais plurianuais, o MAMAOT apresentava no final do ano 2011 um valor de 6,2 milhões de euros em serviços integrados e 72,7 milhões de euros em serviços e fundos autónomos afetos a este Ministério, num total de aproximadamente 79 milhões de euros. Relativamente ao programa de investimentos em termos globais, a execução do investimento em 2011 totaliza 1.982 milhões de euros, o que representa uma quebra de 9,8% em termos nominais relativamente a 2010, tal como é referido no parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2011. Em termos de destinos de investimento, por ordem de crescente peso, aparece a agricultura e pescas 35%, a investigação e ensino superior 22%, a economia, inovação e desenvolvimento 18% e o ambiente e ordenamento do território 5%. Os restantes setores em conjunto não foram além dos 20%. No que tange à administração local e regional, a Conta Geral do Estado de 2011 evidencia que o subsetor da administração local e regional apurou um déficit de 0,4% do PIB, o que representa uma melhoria de 0,4% do PIB face ao déficit registado em 2010. De referir que as receitas deste subsetor registaram uma descida de mais de 14 milhões de euros, correspondendo assim a uma descida inferior à registada no ano anterior. E, por outro lado, as despesas diminuíram a cerca de 713 milhões de euros face a 2010, correspondendo assim a uma inversão de sentido face aos valores registados no ano anterior, durante o qual se observou um aumento de cerca de 47 milhões de euros. Como se pode constatar, o saldo do subsetor em apreço ficou negativo em mais de 741 milhões de euros. Cumpre ainda escrutinar as transferências financeiras da Administração Central para a administração local no cumprimento do disposto da Lei das Finanças Locais. Conforme se poderá testar no quadro seguinte, para a administração local foram transferidos 2.220 milhões de euros, um valor abaixo do executado em 2010, que alcançou cerca de 2.346 milhões de euros. Com efeito, dá-se cumprimento a uma das recomendações do Tribunal de Contas, já de 2009, que vem recomendar que a participação variável dos municípios no IRS, prevista na alínea C do número 1 do artigo 19, da Lei das Finanças Locais, volta a ter objeto de previsão e execução na esfera do Orçamento de Estado, através da contabilização da parte do IRS que lhe dá origem, como receita orçamental e da sua transferência para os municípios como despesa orçamental. No que respeita a outras transferências, nomeadamente verbas transferidas para a cooperação técnica e financeira, registra-se uma diminuição de mais de 2 milhões de euros face a 2010, cifrando-se em 36,6 milhões de euros. Em relação à opinião do deputado relator, embora seja de elaboração facultativa e de me eximir nesta sede, emitir quaisquer considerações políticas sobre a Conta Geral do Estado relativa ao ano económico de 2010, entendo pertinente referir que presidiu esta análise a maior isenção. Com a presente análise à Conta Geral do Estado de 2011, pretendeu-se a verificação dos propósitos orçamentais, bem como a qualidade da despesa produzida. Para tal, foram tidos em conta em consideração a Conta Geral do Estado, o parecer do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social, assim como a informação produzida pelos Serviços Técnicos da Assembleia da República. Referi também que o parecer do Tribunal de Contas formulou um conjunto de 82 recomendações, tendo em vista a correção de erros e deficiências assinalados e a melhoria da fiabilidade e do rigor da Conta Geral do Estado. Não obstante, formulou um juízo globalmente favorável sobre a legalidade da execução orçamental da Administração Central. E passando às conclusões, a Conta Geral do Estado 2011 permite aferir uma execução orçamental de 606,5 milhões de euros nos serviços integrados do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, e de 1.312 milhões de euros nos serviços e fundos autónomos. A Conta Geral do Estado 2011 permite ainda aferir que o subsetor da administração local e regional apurou um déficit de 0,4% do PIB, o que representa uma melhoria face ao déficit registado em 2010. Em 2011, as administrações regional e local registaram um saldo orçamental positivo de 196 milhões de euros, uma variação positiva que contrasta com o déficit de 21,1 milhões registado em 2010 e 810,1 milhões em 2009. Com objetivos de redução de déficit excessivo e controlo do crescimento da dívida pública, estes setores perseguiram a trajetória de redução dos seus déficits orçamentais, tendo a administração local, desde 2010, invertido o contributo líquido negativo no processo de consolidação orçamental das administrações públicas. A concretização deste objetivo apoia-se no esforço de redução da despesa corrente e da despesa de capital, sendo esta última acentuada pela maior restrição aos limites de endividamento que a Lei 12-A-2010 vai consagrar. E, por fim, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Local limita o presente parecer e, nos termos da alínea C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, decide remetê-lo à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto, pelo seu excelente parecer. Perguntava aos colegas se querem pronunciar-se sobre a mesma, não? O Bruno Coimbra pretende usar da palavra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para agradecer à Sra. Deputada Margarida Neto a elaboração deste parecer. Apenas três breves notas. A primeira é que parece-nos que deverá ser efetuada uma retificação nas percentagens da taxa de execução de 0,83% face ao orçamento inicial do Estado e de 0,80% face ao orçamento final do Estado para as percentagens de 83% e de 80% respectivamente. É de salientar, aliás, que a execução saiu beneficiada pela fusão dos anteriores ministérios e pelo desempenho também dos nossos governantes. O anterior Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território apresentou execuções de, em 2009 e 2010, de apenas 44% e 68%, respectivamente. Julgamos também, uma segunda nota, ser importante relevar que, apesar dos investimentos relativos ao ambiente e ordenamento do território representarem apenas 5,1% do total em termos comparativos, isso representa um aumento, uma vez que em 2009 e 2010 representava apenas 4,3% e 4,9%, respectivamente. No que diz respeito à administração local, três dados a destacar que nos parecem relevantes. Por um lado, a redução de 0,4 pontos percentuais do déficit do subsetor da administração local e regional. Em segundo lugar, que para esta redução contribuíram de forma particular a redução de despesa em 713 milhões de euros. E, por fim, referir um dado que sabemos, é que esta é uma análise conjunta da administração local e regional, porque se efetivamente estes subsetores da administração local e regional fossem analisados isoladamente, as conclusões de melhoria seriam ainda mais evidentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. O primeiro comentário foi aquele já feito aqui, a necessidade da correção das percentagens de execução na página 3 para os valores 100 vezes superiores ao que aqui se encontram. Relativamente à página 7, o quarto parágrafo a contar do fim, onde se diz que cumpre ainda escrutinar as transferências financeiras da Administração Central para a Administração Local no cumprimento do disposto da Lei das Finanças Locais. Nós sabemos que a Lei das Finanças Locais não foram cumpridas neste ano, porque não foram feitas todas as transferências que estavam previstas, exatamente devido aos programas de ajustamento, chamemos-lhe assim. E, portanto, esta frase dá a impressão, ou poderá induzir o leitor, de que as verbas transferidas foram exatamente aquelas que estavam previstas na Lei das Finanças Locais, quando na realidade isso não aconteceu. Portanto, eu aqui sugeria que, em vez no cumprimento, fosse no âmbito do disposto ou algo deste género. Relativamente ainda às conclusões, na última página, página 10, logo no topo, diz-se: com os objetivos de redução de déficit excessivo e controle de crescimento da dívida pública, e estes subsetores, e está-se a falar da administração local, prosseguindo a trajetória, etc. Na realidade, no relatório, fala-se na redução do déficit excessivo, fornecendo a análise e os números relativos à redução do déficit da administração pública, os tais 4 pontos percentuais que o Sr. Deputado, como antecedeu, referiu. Mas não há qualquer indicação relativamente à contribuição, ou falta dela, neste caso seria a contribuição positiva, do setor da administração local para o controle de crescimento da dívida pública, indicando qual é a dívida pública neste ano que este setor tinha e qual era a percentagem que isto representava da dívida total. E eu até sugeria que pudesse ser inserido na mesma zona onde se faz a análise, que é na página 7 dos... Na página 7, não, na página... Agora não interessa. É aquela página onde está referido. Não consigo encontrá-la. Quando lhe digo a página, eu digo-lhe exatamente. Não, pensei que a senhora deputada podia saber de cor onde é que está. Está na 9. Na página 9. Pensei que a senhora deputada, na página 9, refere... Nas conclusões, no quarto parágrafo, que a conta geral do Estado permite ainda aferir o déficit do orçamento do subsetor da administração local e regional, que diz que é 0,4% do PIB, menos 4 pontos percentuais do que no ano anterior. E eu sugeria que se pudesse incluir aqui também o valor da dívida pública do setor da administração local e regional e a sua percentagem relativamente à dívida pública total. Isso permitiria, então, sustentar a frase que se encontra a seguir, é com os objetivos de redução do déficit e controle da dívida pública, e estes subsetores prosseguiram.
Muito bem. Sra. Deputada Margarida Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à primeira correção que foi assinalada pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino e pelo Sr. Deputado Paulo Sainz, tem evidentemente um lapso na página 3. Eu chamei o quê? Em relação à página... Bem, mas... percebeu-se, não, certo? Em relação ao Sr. Deputado Paulo Sá, que, entretanto, assinalou aqui, na página 7... que seria mais correto, né, no seu ponto de vista, alterar aqui no segundo parágrafo, em vez de no cumprimento, para no âmbito, correto? Não, esse preciosismo que lhe é tão próprio, não vejo nada contrário. Bem, enfim, agora em relação à última apreciação que fez, confesso que me perdi um bocado porque andou para trás e para a frente, mas penso que tem a ver com o parágrafo, a conta geral do Estado permite ainda aferir que o subsetor, portanto o seu problema é que falta aqui, desculpe.
Posso
não, é porque eu andei à procura, estava ainda numa parte.
Eu posso
parte,
ser mais concreto.
Logo
no início
parte.
Da página 10,
sim.
Começa assim, com os objetivos de redução de déficit excessivo,
sim.
E a seguir, e controle de crescimento da dívida pública, portanto, duas questões. Mas na conclusão anterior,
sim.
No quarto parágrafo das conclusões, apenas refere o déficit, a redução do déficit, quantificando. A minha sugestão é que pudesse introduzir aí um parágrafo que quantificasse a dívida pública das autarquias, quantificando quanto era nesse ano e quanto é que representava do total da dívida pública. E dessa forma, quando dissesse esta frase aqui, percebia-se a que é que estava a referir concretamente.
E quer sugerir alguma redação?
Eu não sei o valor de cor, mas dizendo que a conta geral do Estado permite ainda aferir que o setor da administração local tenha uma dívida pública no montante de que são de números públicos, X milhões, neste ano é verificar, que representa um acréscimo ou um decréscimo dos X pontos percentuais relativamente ao ano anterior.
Sr. Deputado, pode ser alterado se confiar então na redação similar àquela que está aqui a pretender. Confia?
Muito bem. Então, se há acordo da relatora, passamos à votação então deste parecer com estas com recomendações que aqui foram feitas e com a aceitação das mesmas pela senhora deputada Margarida Neto, que irá promovê-las. Quem vota contra a primeira parte e a terceira do parecer, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 é retirado, não vai ser apreciado hoje, não é? E, portanto, está enterrada a reunião. Bom almoço a todos.
Não disse nada nenhuma.